Faltando 19 minutos para as 4, conforme prometido, a gente está aqui com um convidado no Rádio Ideia, a professora Francisca Werner Ferreira, presidente da IPAM e também convidada do evento que acontece na quinta-feira, a palestra Pagamento por Serviços Ambientais, que é um evento também dentro do Ações Sustentáveis aqui, promovido pela Unijuí FM, e tem na quinta-feira, então, esta atividade com a participação da professora, além do doutor promotor Daniel Martini, que vai abordar essa temática, a professora Francisca Werner Ferreira conosco aqui. Prazer tê-la aqui conosco, professora. Eu começo lhe perguntando aqui sobre especificamente o que são esses serviços ambientais que vão aparecer na temática dessa palestra. Boa tarde.
Boa tarde, Douglas. É sempre um prazer voltar aqui na rádio. Então, o que seriam os serviços ambientais? Na verdade, eles também podem ser tratados como serviços ecossistêmicos, né? O que os ecossistemas dão aos seres humanos em termos de qualidade de vida? Por exemplo, quanto custa a água de boa qualidade? Para a gente ter um significado assim, bem importante, conseguir mensurar o valor disso aí, imaginem que hoje o trabalho que a concessionária, que é a Corsã, por exemplo, tem aqui no município, ela retira a água do rio e ela tem que fazer com que essa água chegue potável às nossas casas. A gente paga pelo trabalho que a Corsã tem de retirar a água do rio, tratar e levar até as nossas casas. Nós não pagamos pela água em si. E dependendo da qualidade da água que tem no rio Potiribu, que é o ponto de captação da Corsã aqui no nosso município, é no rio Potiribu, a Corsã vai gastar mais ou menos tornando essa água potável, né? E isso impacta naquilo que a gente vai beber. Então, se quanto mais poluído tiver o rio, quanto mais degradado tiver o rio, maior custo vai ter. Um outro aspecto importante que a gente tem, por exemplo, os serviços que o meio ambiente presta para a nossa qualidade de vida. Então, nós temos em vários municípios, em várias regiões, por exemplo, os banhados, né? Mais uma vez em relação à água. Qual é o papel do banhado no ambiente, né? O banhado é aquele local em que nós vamos ter uma depuração, né, da água. Toda a água que chega por escoamento, através da chuva, de afluentes, etc. O banhado funciona como uma espécie de filtro e, ao mesmo tempo, como uma esponja. Quando chove muito, ele enche e depois vai liberando a água aos poucos. Então, é um recurso da natureza e que tem um valor econômico, né? Então, por exemplo, aterrar banhados, destruir banhados, assim como cortar árvores sem necessidade, explorar os recursos ambientais têm um custo econômico também. Então, nós temos assim muitos serviços que são prestados do meio ambiente, que são divididos, por exemplo, serviços de suporte, que são serviços que dão, como o nome já diz, suporte a todos os outros serviços ambientais. O solo, a qualidade do solo, a estrutura do solo, permite com que a gente possa utilizar esse recurso de uma forma qualificada, né, para a produção, por exemplo, de alimentos, e para isso ele tem que ser mantido. Os serviços, então, de provisões, o que a natureza nos fornece em termos de biodiversidade, e aí na biodiversidade é uma gama enorme, desde medicamentos, cosméticos, alimentos, né, grande parte dos nossos alimentos que a gente utiliza hoje vieram da natureza, foram modificados, e são principalmente utilizados na alimentação humana ou de outros animais, né? Então, tudo isso tem um custo. A avaliação ecossistêmica do milênio foi uma avaliação promovida pela ONU no início do século, que coloca que os ecossistemas teriam um valor econômico, se fosse possível medir, porque eu questiono muito essa medida, e em torno de 200 a 300 trilhões de dólares anuais, que são os serviços da regulação do clima, dos regimes de chuva, né, da água potável disponível, cada vez mais escassa, e, portanto, o custo para acessar ela cada vez maior, e assim por diante, né, a purificação do ar, que é feito principalmente através das árvores das nossas cidades, né, as cortinas verdes, que controlam desde a temperatura, né, imagine uma cidade que não tenha árvores, ela cria bolsões de calor, que no verão se tornam insuportáveis na maioria das vezes. Então, a climatização de um ambiente menor, como por exemplo uma cidade, um bairro, se dá muito pela vegetação presente.
E é um serviço ambiental também.
E é um serviço ambiental. Só para dar um exemplo aqui, ó, se a gente fizer aqui em Ijuí, do centro, que até a nossa cidade é razoavelmente bem arborizada, mas se a gente faz uma pequena viagem de 3 quilômetros do centro até o campus, que vai se tornando mais arborizado, chegando na periferia, às vezes a gente tem uma diferença de 5 graus. No verão faz diferença.
Em cidades maiores, muito
cidades
mais.
Cidades maiores, né? Então é muito mais.
Há algum desconhecimento, na sua opinião, por parte da maioria do público, justamente do que são os serviços ambientais e também disso, do pagamento que precisa existir por eles, ou que a sociedade tem que pagar por eles?
No mínimo, preservar, né? Se a gente não vai pagar, a gente tem um custo, né, para preservação, que deveria, quem sabe, ser remunerado. Quem preserva poderia ser remunerado por esse serviço de preservação. Já existe, assim, muito bem discutido do ano passado para cá, talvez 2-3 anos atrás, a questão da morte das abelhas, né, em que nós temos a dizimação das colmeias em muitos países. No Brasil não é diferente, aqui na região em torno de 40% das colmeias a cada ano simplesmente desaparecem, né? E qual o serviço que as abelhas fazem, além de produzir o mel? Elas polinizam, né? 70% dos cultivos hoje são polinizados por insetos. As abelhas são um tipo de inseto que fazem muito bem esse serviço e que não tem nenhuma cobrança. Então, imaginem se a gente fosse pagar, e hoje alguns países fazem a polinização artificial manual. Imaginem polinizar frutas, por exemplo, cada flor uma a uma para conseguir produção de frutas. Então, existem alguns países como a China que já fazem isso. Qual é o custo disso? Ou ainda, a gente sabe de algumas histórias nos Estados Unidos, tem pessoas que alugam colmeias, levam para uma determinada lavoura por uma semana, né, durante a floração, e as pessoas pagam $100, né, para o aluguel da colmeia.
As abelhas é que não estão recebendo, né?
Então, não só abelhas, mas outros insetos fazem esse serviço também. Eu gosto de dar um exemplo, assim, que às vezes choca as pessoas, da questão da biodiversidade, é que a maior parte, vamos dizer assim, das pessoas mais idosas, usa medicamento contra a hipertensão. Nós temos, né, a hipertensão é quase uma epidemia, dá para dizer assim. E um medicamento mais famoso é derivado do veneno da jararaca. A jararaca, aquela serpente que todo mundo odeia e que é comum, é responsável por 98% dos acidentes no Brasil, ela fornece a substância da qual o princípio ativo, né, é retirado para fazer o medicamento mais famoso para a hipertensão. E isso é quanto tu paga por isso? O laboratório que conseguiu patentear essa substância já ganhou bilhões de dólares, né? Então, em 50 anos, desde a descoberta até hoje, quanto que esse laboratório ganhou? E as jararacas, cada vez mais odiadas, né? Elas são sempre serpentes, são um problema. Então, as pessoas têm que se dar conta, né? Desde a questão da climatização, como eu falei, um ambiente com árvores, ele sempre vai ser mais agradável e ter uma estabilidade melhor, né? E a gente não paga por isso.
O quanto o evento tem justamente isso como objetivo, que é levar esse conhecimento para induzir bons comportamentos. É possível isso mesmo, professora? Na sua opinião, eventos como esse, que vão ser promovidos pela UNGFM, em parceria com a IPAM, enfim, outras entidades, trazer o público aqui, explicar esse tipo do que acontece, de como é, para induzir o bom comportamento e a valorização do meio ambiente?
Eu acho que sim, sempre que a divulgação, né?